Olá, amigos. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Hoje eu vou fazer um programa com temas variados a partir de algumas perguntas que eu recebi aqui de alguns ouvintes e também alguns apontamentos que eu vou passar em função de alguns temas que eu tenho abordado aqui com um grupo de estudos aqui do IPPB e do Grupo Origens aqui de São Paulo, que são grupos presenciais, são grupos fechados que estudam comigo semanalmente, né? E que no momento eu estou fazendo as reuniões com eles pelo Zoom, então não são grupos abertos, já são grupos de muitos anos, o grupo do IPPB desde a década de 90, são 140 pessoas, então não estão abertos. Eu estou respondendo isso porque alguns ouvintes e internautas perguntaram como participar. Não dá, esses grupos já estão cheios, são grupos de anos, e às vezes eu penso algo que eu comento lá, trago para cá, porque acho pertinente algum tema correlacionado, tá bom? E eu juntei algumas coisas também que eu venho falando em algumas lives, dentre as diversas que eu participo. Em suma, eu vou mesclar relatos projetivos e anímico-mediúnicos para ilustrar algumas das perguntas e respostas e alguns dos apontamentos e coisas que eu quero explanar para vocês hoje. Então vamos fazer os dois blocos só de explanações em geral sobre um monte de temas diferentes, um programa assim de cunho geral hoje, tá bom? Vamos lá. Um ouvinte pergunta sobre métodos de passagem de bioenergia, que ele ouviu um médium falar de que é possível passar energia através do sopro, que ele quer um pouquinho de detalhes sobre isso, porque ele ficou curioso. Vamos lá, eu estou evitando de passar os nomes das pessoas que perguntam para manter a privacidade dessas pessoas, e o importante é o tema em si, porque acaba esclarecendo a outras pessoas com as mesmas dúvidas. Então vamos lá. Nós podemos passar energia por diversas maneiras. Existem muitos métodos diferentes de exteriorização energética. A gente tem na área espírita o passe à moda espírita. Tem também o passe à moda da Umbanda. Tem o passe anímico, tem o passe mediúnico, por exemplo. Tem o reiki, nós temos a cura prânica, o jorei da igreja messiânica, alguns grupos cristãos com imposição de mãos. Então existem muitos métodos diferentes e eu não acho que um método seja superior ao outro. Isto pelo menos numa visão aberta e universalista. Por quê? O melhor método é aquele que se adapta ao temperamento e ao jeito da pessoa. Muitas vezes alguém fala assim, ô Wagner, qual o melhor método? O reiki, a cura prânica, o passe? Não existe isso. Existe aquilo que deixa a pessoa feliz e traz plenitude para ela. As pessoas ficam competindo muito, sempre de olho no método alheio e comparando. Não. A pessoa deve prestar atenção no que ela está fazendo, se ela se sente bem com aquilo que ela está fazendo, realizada, cheia de energia. Então, descobre algum método que seja útil para você, para o próximo, e trabalha nele, aprofunda, estuda. Mas, se possível, estude outros métodos para ter visão geral, para ter uma visão completa e não somente uma visão particularizada dentro de um método e achando que esse método é tudo, né, perfeito e que os outros métodos não têm nada a acrescentar. Esse é um equívoco que muita gente comete, ok? De repente, a melhor forma de passar energia é um abraço, né? E isso não precisa de curso, técnica, simplesmente a manifestação humana. Muito legal. Então, podemos passar energia principalmente pelas mãos, porque nós usamos as mãos como forma de expressão. Nós gesticulamos com as mãos, nós comemos com as mãos, né, usando os talheres ou não. Nós fazemos vários gestos quando estamos falando, usamos as mãos para dirigir. Naturalmente usamos as mãos para passar energia. Então é um método clássico, independentemente da maneira de fazer, é a exteriorização pelas mãos. Agora, passamos mais energia ainda pelo olhar, que talvez seja a principal forma de exteriorização de energia, porque quando a gente olha alguma coisa, a nossa atenção está voltada para aquilo que o sentido da visão está atraindo para a nossa mente. Então, imediatamente, a nossa visão traz a imagem, o nosso cérebro decodifica essa imagem, e aí a gente tem uma opinião sobre aquilo, e a opinião leva a energia da gente em cima daquilo. Então, através do olhar, é a forma mais intensa de passar energia, e a gente coloca o olhar em tudo. Exceção, é claro, do deficiente visual, que acaba compensando a deficiência com um aumento na percepção dos outros sentidos. É muito comum o deficiente visual ter uma audição muito apurada, ter um sentido tátil também muito apurado, o paladar e o olfato também, para compensar. Mas, em condições normais, né, na maioria das pessoas, a visão é o ponto por onde passa mais energia. Agora, podemos passar energia também pelos chakras, por irradiação, por esses centros energéticos. Muitos fazem assim. Outros podem passar energia à distância, pela força da vontade. E outros mais podem tentar criar métodos de projetar formas de pensamento na direção de alguém para jogar ideias positivas na mente de outro. Isso é chamado no ocultismo de telepsiquia, a influência à distância. Inclusive, existe um livro clássico nessa área de um autor ocultista francês, o Paul Clément Jagot. Esse livro é da primeira metade do século XX, publicado em Paris, na França, que se chama A Influência à Distância, da editora Pensamento. Esse livro está esgotado, é um livro excelente para concentração, formas de pensamento e maneiras da gente projetar uma poderosa força de vontade a partir da mente da gente. Então é possível passar energia mentalmente também diretamente, embora exija uma concentração maior. Agora, voltando ao tema da pergunta, é sobre passagem de energia pelo sopro, né? Então eu estou falando dos outros tipos para a gente contextualizar a passagem de energia. Existe uma técnica antiga, surgida na Índia, na época dos Rishis, dos Upanishads e dos Vedas, é um método de passar energia pelo sopro. Chama-se insuflação. O que, que acontece? Na velha Índia, quando você queria falar de energia, se usava a expressão prana do sânscrito, sopro vital, energia. Então, da mesma forma que os gregos chamavam energia, que significa aquilo que dá vida, movimento, energy, ativar, né? Então você falaria energizar, né? Alguém que trabalha na área espírita falaria fluido vital e, portanto, falaria fluidificar. Por exemplo, na Índia, como se falava prana para energia, se utilizava a expressão pranificar, passar prana, ou melhor, a ação da pranificação. Então, quando você olha, segundo a tradição yoga, você passa prana pelo olhar. Quando você estende as mãos, você pranifica pelas mãos. Daí a expressão clássica criada pelo Shoa Kok-sui, cura prânica, que vem de prana, né? Uma expressão da energia em ação no contexto da velha Índia, principalmente. Então, métodos de passagem de energia na velha Índia eram chamados de pranificação. Um desses métodos era chamado de insuflação, né? Esse insuflação é o termo mais usado aqui no ocultismo, baseado na passagem da energia pelo sopro. Vamos chamar isso de sopro prânico, mas aí fica até redundante, porque a palavra prana em sânscrito significa sopro vital. Então, o nome insuflação, que foi dado pelo ocultismo no Ocidente posteriormente, ele é melhor para explicar a passagem de energia pelo sopro que os iogues desenvolveram. E por que eles? Trabalhavam bastante com práticas respiratórias e diversos pranayamas. Então tem a prática de você respirar profundamente e depois passar pelo sopro o prana, a energia, por sobre a pele da pessoa ou a área que você quer atuar. Esse método é clássico. Também havia a pranificação da água, que é uma coisa que aparece também recorrente em vários métodos e áreas e culturas que operam com energia. a passagem de energia para dentro do líquido, que eu já comentei em outros programas. Ali era a planificação da água. Então, esse método de passar energia pelo sopro, ele surge na Índia. Há relatos também herméticos de que no Antigo Egito também era feito isso à moda egípcia, é claro. Há relatos entre os hermetistas da Velha Grécia e ocultistas do Ocidente também. E eu encontrei traços disso também dentro da literatura taoísta clássica da velha China. Então, essa prática de passar energia, ela se perdeu ao longo do tempo, né? Pode ser que tenha um grupo ou outro que faça, mas são grupos menores, porque a raça humana foi se desenvolvendo. Então, o nosso corpo humanoide, a tendência é mais fácil exteriorizar pelas mãos, pela própria configuração do corpo. Agora, uma cultura que trabalha com práticas respiratórias vai incidir exatamente em práticas respiratórias para passar energia. Então, a inspiração, captando prana do ar, a energia, logo depois a exteriorização, por insuflação, a passagem pelo sopro. Esse método não é comum hoje em dia, porém, ele sobreviveu justamente numa área que as pessoas também não conhecem muito bem. Ao longo do tempo, os métodos de sopro também surgiram dentro das áreas xamânicas. Isso internacionalmente, seja o xamã aborígene australiano, o xamã pele vermelha do norte da América, o xamã da América Central, maia ou asteca, ou xamãs tupi-guarani, por exemplo, os pajés aqui da nossa cultura sul-americana. Também há vários relatos de xamãs trabalhando com sopro e usando, inclusive, energia da fumaça, baforada, que muita gente pensa que o xamã está preso naquilo, que nada, método de transformação da energia pelo sopro, que fica difícil explicar aqui por um programa de rádio. Aonde que o método da insuflação sobreviveu? E outra coisa que eu me lembro, o espírito André Luiz, na série de mensagens pelo Chico Xavier, eu não me lembro em qual livro, porque são tantos, ele fala da insuflação, que é um método de cura profundo. Ele fala que desde a antiguidade isso era colocado pelos grandes mestres e que se perdeu ao longo do tempo e que no futuro a humanidade resgataria esse método ancestral de cura. Acontece que existe uma área onde esse método sobreviveu, que é a Umbanda. Dentro da Umbanda, que é um amálgama de ensinamentos que vem da tradição afro, de ensinamentos que vem da tradição dos brancos também mesclados, e ensinamentos que vem de toda a cultura indígena natural. A Umbanda é um amálgama universalista de três tradições: a indígena, a afro e brasileira também, né, que vem da Europa para cá. Então, dentro da Umbanda existem métodos de insuflação. Você vê uma entidade acoplada, às vezes usando um charuto, um cachimbo, um preto velho, e manipulando energias através das baforadas projetadas em cima das pessoas que estão ali precisando de ajuda. As pessoas olham e não entendem e falam: por que aquele preto velho fuma? O preto velho não fuma, ele está trabalhando magia com insuflação e energia da fumaça e do fogo também e das ervas. Eu não estou falando de entidade presas ao hábito de fumar, que aí é outro caso. Eu estou falando de manipulação de energias do ar, da fumaça, do fogo e de ervas através de baforadas, que seriam chamadas classicamente de insuflação também. Então, insuflação é o termo hoje genérico para qualquer prática que inclua sopro na passagem de energia. E não são métodos muito fáceis de trabalhar, porque exige uma alta capacidade respiratória, e não foi à toa que esse método surgiu entre os iogues há milhares de anos. Bom, espero ter respondido aí corretamente a pergunta do ouvinte. Vamos lá. Outra pessoa pergunta se um cristal de quartzo encostado na testa pode abrir o chakra frontal e desenvolver a clarividência na pessoa. Não, isto é mito. Eu sou fã do trabalho com cristais. Eu estou de frente com uma drusa de ametista linda aqui na minha frente. Eu adoro ter cristais em casa, gosto da energia. Os cristais são excelentes para trabalho de cura, para desbloqueio de energias pesadas. Eu tenho muitos amigos que trabalham com cristais e fazem trabalhos excelentes. Agora, é claro que existem os mitos populares. Por exemplo, cristal não dá sorte no amor. Né? A pessoa fala, pega um cristal de quartzo rosa e coloca no peito. Isso não vai atrair uma pessoa para ela ou vai desenvolver abertura para nada. Agora, a pessoa sugestionada por aquilo, achando que vão se abrir os caminhos amorosos, ela pode vibrar uma energia que atraia alguém para ela. Mas isso vai dentro do que a pessoa acredita. O que que ocorre? Colocar um cristal em alguma área pode trazer interações energéticas, isso é fato. Agora, aberturas e desenvolvimentos que demandam tempo e desenvolvimento de dentro para fora não podem ser abertas por objetos que são colocados fora na pessoa. Senão, você pega qualquer pessoa, coloca os cristais na área dos chakras e ela vai sair dali amplamente desenvolvida energeticamente? Não. É só olhar estatisticamente a quantidade de pessoas que trabalham com cristais, e eu não estou nem falando agora de quem recebe, os que aplicam cristais nos outros, e que às vezes mal sabe o que é um chakra, ou que não tem os seus próprios desenvolvidos e acesos, ou exteriorizando energia. Não, os cristais são excelentes para aplicação de energia, desbloqueio e outras finalidades. Para abertura de chakras, não. Embora eles possam ajudar a desobstruir bloqueios energéticos. O desenvolvimento parapsíquico tem a ver com o próprio desenvolvimento do que a pessoa está buscando na vida, gente, tá? Isso é de dentro para fora. O chakra frontal da pessoa pode despertar clarividência, intuição, mas isso tem a ver também com o que a pessoa está pensando, está sentindo, aonde que ela está buscando as coisas. Então, um cristal de quartzo na testa não abre clarividência. Isso é mito. Outra coisa importante. Às vezes alguém chega e fala assim, Wagner, tem alguma coisa que possa abrir a clarividência? E eu falo para a pessoa, antes disso, me responda uma pergunta. Você tem medo do invisível? Você tem medo de espíritos? Porque você quer abrir a clarividência achando que você vai ver o quê? Abobrinhas flutuando, coelhinhos extrafísicos? Não, você vai ver energias, formas de pensamento, campos energéticos, os mais variados possíveis e entidades extrafísicas de toda sorte. Ora, num planeta como o nosso, que abriga uma humanidade complicada como a nossa, eu incluído nisso. O planeta é lindo, mas a humanidade que está cá embaixo é danadinha e eu também estou no bolo e tentando melhorar como todo mundo. Então, o que que ocorre? Numa humanidade encarnada no planeta Terra, como é confusa, imagina a quantidade de coisa pesada que se vê por clarividência. Se uma pessoa não está preparada e não tem maturidade espiritual para conviver com o que ela vai ver, é melhor não abrir nada. Mas as pessoas querem um fenômeno, uma brincadeirinha mística de abrir. Depois não sabe lidar com aquilo. E é claro que, historicamente, há relatos de clarividentes que, não sabendo lidar com o que via, foram parar no hospício. Então, não adianta desenvolver clarividência para quem tem medo, né? A pessoa precisa gradativamente ir se desenvolvendo, ao mesmo tempo em que o caráter dela vai permeando o desenvolvimento dela e preparando-a para qualquer eventualidade, que ela esteja preparada, madura, consciente para tudo isso. Não é uma brincadeira espiritual, né? Não é uma coisa para a pessoa que tenha medo. Então, primeiro, estrutura a própria consciência, aprofunda, estuda, valoriza a autoestima, esteja bem, melhora a energia, melhora o clima mental, melhora o clima afetivo, melhore as energias, tá? E depois, quando uma capacidade dessas emergir na hora certa, a pessoa estará preparada para isso, porque ela estará calçada com valores de consciência permeando a capacidade parapsíquica. Caso contrário, a pessoa pode se enroscar. Eu conheço vários casos ao longo do tempo. Bom, o que mais? Outra pessoa pergunta, por quais motivos espíritos ficam apegados ao plano físico, né? Essa pessoa trabalha em desobsessão, em sessão mediúnica na área espírita, e ela tem visto muitos espíritos teimosos na hora que estão sendo ali esclarecidos, né, pelas pessoas da reunião. Eles teimam, não aceitam a ideia da morte ou ficam apegados a coisas cá embaixo. Os motivos, pessoal, são os mais variados possíveis. Eu vou falar aqui de forma genérica, e isso escorado em anos de sessão de desobsessão como médium e as saídas do corpo, dando a outra parte que às vezes o médium de desobsessão não conhece, porque está muito fixado somente na parte mediúnica e desconhecido acontecendo a partir da saída do corpo, que acrescenta e amplia tudo isso. Então eu pude observar claramente alguns mecanismos psicológicos e outros energéticos. Então uma entidade pode estar apegada no campo energético da matéria, no duplo etérico aqui das coisas, por uma questão energética. A carga de energia remanescente do corpo humano está aderida no corpo espiritual. O corpo humano, quando morre, toda a sua energia se dissolve na Terra, está esgotado, mas parte da energia que pode aderir na hora da morte no campo espiritual, e aí essa energia pode condensar o corpo astral da entidade e ela ficar pairando energeticamente no duplo do plano físico, tá? Apegada por um princípio bioenergético. De outra maneira, outros estão apegados não por energia, mas por pensamento, que é o apego psicológico. Não quer largar o osso, vamos chamar claro, não quer passar em frente. Ora, alguém que passa para outro plano precisa seguir em frente. Abrem-se portais, passagens energéticas que absorvem, arrebatam a pessoa para o lado de lá. Alguns voltam por apego mental, mantêm o pensamento tão cristalizado nas coisas aqui da matéria que o seu pensamento traz a ele de volta. O corpo astral vai na direção daquilo que você está pensando. Por isso que os mentores criam campos de contenção energética para impedir a passagem de entidades do astral inferior para cá, mas eles se ligam mentalmente, aí não há nenhum poder no universo que possa quebrar a lei de sintonia espiritual, semelhante atrai semelhante. Uma pessoa aqui encarnada com ódio, ligada com uma entidade desencarnada no astral inferior, com ódio, ambos estão ligados. Os mentores podem fazer campo de contenção, o que quiser, mas ninguém vai conseguir mudar o pensamento da pessoa. Sabe aquela pessoa que está em casa, a casa cercada de alarme, cercada de seguranças, nada de fora entra, aí ela pega, entra na internet e passa a senha para o hacker que acessa ela à distância? O obsessor é o hacker mental, psíquico, é a distância. Pode acessar a mente de alguém que está dando mole espiritualmente por estar vibrando pensamentos e emoções mais pesados. Então alguns espíritos ficam agarrados pela cristalização mental e teimosia. Ao mesmo tempo, vários deles passaram a vida inteira afirmando aqui na matéria: nada existe, nada existe, nada existe. Quando eles desencarnam, esse padrão mental permanece. Eles podem perceber claramente que estão desencarnados, mas não aceitam, porque criaram uma cristalização, uma série de clichês mentais, um padrão mental de negação. Isso é uma das explicações. A outra importante é que as pessoas, enquanto estão aqui na Terra, elas se associam a energias dos seus hábitos. Então, se eu pegar aqui alguns vícios pesados, como alcoolismo crônico ou o uso de drogas pesadas, né, que também envolve energias e repercussões, tanto no corpo quanto na energia, na aura e nos chakras, a pessoa se acostumou, deixa eu pegar um exemplo, um alcoólatra crônico, ele se acostumou com a energia disso, né? Tá na mente, tá no corpo, tá na energia dele. Quando essa pessoa desencarna, existe uma carência, uma abstinência daquele tipo de energia que o álcool trazia por conversão. Porque quando a pessoa ingere álcool, o chakra que metaboliza a energia disso é o chakra umbilical, que cuida da digestão de tudo que a pessoa come e bebe. Então, quando se fala que a pessoa está com um teor alcoólico na aura, não é mais álcool, é a energia convertida no campo energético da pessoa, que às vezes entidades presas ao vício do álcool encostam na pessoa para drenar. Nenhum espírito bebe álcool, porque eles não têm corpo físico para isso. O que eles absorvem é a energia transformada na aura do alcoólatra a partir do mesmo vício, semelhante atrai semelhante. Eles drenam a energia já transformada pelo chakra umbilical numa espécie de teor energético alcoólico que fica na média da aura. Eu, como médium de desobsessão, vi isso muitas vezes. Ninguém me disse, eu vi, e vários de vocês que também são médiums sabem do que eu estou falando, né? E o que acontece? Quando a pessoa desencarna, ela quer essa energia novamente, está na mente dela, mas o que acontece? Ela não tem como pegar numa garrafa, ela está em outro plano, e se tiver no duplo do plano físico, ela atravessa tudo. Então, por isso eles encostam na aura de um alcoólatra crônico para drenar a energia transformada na aura do alcoólatra, e aí não é mais o alcoólatra, tem um acompanhante, são dois para beber. Então o alcoólatra bebe mais, que é para suprir a energia do outro outro que está atrelado em sua aura. É um processo de vampirismo horrível, naturalmente. E o que acontece? A pessoa passa para o lado de lá. Do lado de lá não tem álcool. Aí surge um mentor e fala, entra na luz, irmão. Né? Passa para o lado de lá. Nova vida, continua, segue, amplia. Não, não quer. Porque do lado de lá não tem aquilo que a pessoa mais quer. O álcool. Então, alguns deles tendem a voltar ou tendem a se apegar, porque olhando para trás você não olha para frente. E o álcool está na terra, no plano físico. A pessoa passou para outro plano, ela tem que ir em frente, mas o desejo por algo faz ela voltar. E assim é para drogas pesadas e vários outros vícios. Eu estou comentando droga e álcool por ser uma coisa mais fácil de explicar. Então, esse é um dos motivos por quais espíritos também ficam apegados, né? Os vícios ainda muito forte na mente, e os mentores extrafísicos, para ajudar esse pessoal, tem que quebrar padrões antigos, fazer terapia com eles, tratamento de cromoterapia do lado de lá. Eu vi, mas a gente já está chegando aí no final do primeiro bloco. Daqui a pouquinho, na volta do intervalo, eu continuo esse papo. Aguarde um pouquinho. Olá, amigos, aqui é o Wagner Borges. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. No primeiro bloco, falei de temas variados e agora vamos dar sequência a eles e as respostas de algumas perguntas. Uma ouvinte me questiona sobre a expressão silver cord, que ela tem um amigo que é inglês e que outro dia comentou sobre saídas do corpo para ela, em inglês, out of the body experience, ou astral projection, né? Silver cord é a expressão inglesa, é mencionada aí pelo seu amigo, silver, prata ou prateado, e cord de corda. Então, cordão prateado, ou cordão de prata, ou corda de prata, que é o nome metafórico que os ocultistas deram em homenagem ao pregador da Bíblia, que no Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7, fala que no momento da morte, rompe-se a corda de prata, o espírito vai para o céu e o corpo desce à terra, significando que havia um elo energético que uniu os dois e que se parte só na hora da morte. Ele chama então de cordão de prata. Séculos depois, os ocultistas, em homenagem ao pregador da Bíblia, passaram a chamar o elo energético, o conduto energético que interliga o corpo sutil ao corpo humano, de cordão de prata. E esse nome acabou pegando na maior parte da literatura ocidental. É claro que ao longo do tempo foram surgindo outras expressões, cordão astral, teia de prata, fio de prata, cordão perispiritual, lá na Índia, elo prânico, lá na China, linha de Qi, por exemplo, porque a expressão cordão de prata, vindo do Eclesiastes, da Bíblia, e lembrando que ninguém sabe quem era o pregador da Bíblia que escreveu Eclesiastes, porque ele usava esse pseudônimo, o pregador, mas muitos desconfiam, embora ninguém comprove, que fosse o sábio Salomão, que era genial, poeta incrível, sob pseudônimo. Então a expressão cordão de prata vem do Eclesiastes, da Bíblia, e é claro, um hindu, um chinês, um tibetano, eles não leram a Bíblia. Então, por que que eles usariam a expressão cordão de prata no Oriente, que não é afeita à literatura deles e à cultura deles? Então, no Oriente, principalmente, surgiram nomenclaturas diferentes, baseadas na expressão prana, que é o sopro vital, a energia em sânscrito, chi, que é a energia, o sopro vital em chinês, ou ki, no Japão. Então, poderíamos falar de linha de ki, elo de chi, conexão prânica, os nomes vão variar naturalmente. Então, saibam que a expressão cordão de prata ela é ocidentalizada. Ela aparece na literatura sobre saídas do corpo justamente no Ocidente, tá? Em inglês, silver cord. Quero chamar a atenção agora para vocês para alguns relatos e coisas minhas aqui de reflexão, tá? Uma das coisas importantes, eu talvez tenha relatado isso há muitos anos, mas vamos lá. Certa vez, durante a década de 90, eu deitei, dormi normalmente. Quando eu despertei, eu já estava fora do corpo. Como é que isso acontece? Você deita e apaga, ocorre uma saída do corpo inconsciente, seja anímica, espontânea, ou seja ocasionada pela presença de mentores extrafísicos que interagem energeticamente com a pessoa através de energização em vários pontos e a levam exteriorizada para fora do corpo, projetada. Quando a pessoa desperta extrafisicamente e se torna lúcida no meio de uma projeção inconsciente, ela não viu a saída, ela não sentiu nada. Quando ela despertou, ela já estava fora do corpo. Isso é muito típico para pessoas que trabalham anexadas a grupos extrafísicos de assistência espiritual, pessoas que operam energeticamente vários trâmites psíquicos com a presença de mentores espirituais, principalmente curadores variados, médiuns também, e gente que gosta de ajudar o próximo, passando energia. Os mentores, então, durante o sono, levam a pessoa para projetar energia para pessoas carentes em vários contextos, físicas ou extrafísicas. Então, é uma atuação que pode ocorrer com qualquer pessoa fora do corpo, mas ela tende a ocorrer com as pessoas que já trabalham projetando energia na vigília. Então, durante o sono, esse trabalho, vamos dizer assim, é o lado B, é a parte extra, invisível desse trabalho. Então, eu despertei bem alto num templo no Oriente, que eu não sei exatamente se é na Índia ou no Nepal, mas eu estava a grande altura, junto comigo estava um mentor extrafísico chinês, que há muitos anos aparece para mim e me ajuda em várias projeções, desde a adolescência, é um grande amigo extrafísico, bem discreto, silencioso, sereno, tranquilo, se comunica telepaticamente, e como eu já mencionei para vocês em outras vezes, você pergunta mentalmente algo telepaticamente, e antes que você conclua a pergunta, mais rápido do que o seu pensamento, a resposta do mentor já está na sua mente, estala mentalmente e na sua mente livre. E é claro que existem diversas formas de telepatia. Num dos programas aí à frente, talvez, quem sabe, no próximo domingo, eu fale um pouquinho sobre diversos tipos de telepatia, seja aquelas que ocorrem aqui, em fenômenos anímicos ou mediúnicos, ou aquelas mais comuns que acontecem nas experiências fora do corpo. Então ele estava ali comigo, eu vi ele mentalmente, mas claramente ele flutuava por sobre mim, atrás, embora à esquerda, mas mais atrás, claramente dava para ver que ele tinha condensado o corpo espiritual dele para ficar mais próximo de mim, para que eu pudesse percebê-lo, porque muitas vezes você está num plano aqui, no duplo do plano físico, e o mentor extrafísico está numa frequência acima. Então ele se comunica telepaticamente com você e você sabe que está sendo acompanhado de outro plano. Vários projetores narram isso, inclusive alguns de vocês já devem ter tido essa experiência. E às vezes, dependendo do caso, eles se condensam energeticamente e aparece assim mais próximo energeticamente, vamos falar assim. Então, mentalmente ele se comunicava comigo e espacialmente ele estava à esquerda e um pouco atrás. Nós estávamos a grande altura. E aí, espera só um instantinho, gente, que o Rama está aqui comigo, acabou de derrubar um negócio aqui na sala onde eu estou gravando. Deixa eu pegar ele aqui, pessoal. Eu gravo com ele, ele fica colado aqui juntinho comigo. Ele acabou derrubando uma pilha de discos de vinil que estava ali. Se vocês escutaram algum barulho, por favor, desculpa, releva. Aí, Rama, estou pedindo desculpa para você, né? Por você. E aí, estávamos bem alto, o lugar onde nós estávamos era de dia, estava claro já, eu não sei exatamente qual é o fuso horário daqui nosso para lá, né, para o Oriente, para a Índia ou Nepal, não me lembro. E aí, gente, e quando eu falo claro, é o seguinte, muitas vezes você está projetado fora do corpo e existe uma claridade que se apresenta mesmo quando você está de noite. Se você está projetado fora do corpo, aqui no duplo extrafísico, por exemplo, eu moro aqui na Saúde, na rua Carneiro da Cunha. Se eu sair do corpo aqui na rua, né, o que acontece? Eu vou ver que está de noite, por exemplo, tá? Normal, eu estou no duplo aqui. Mas muitas vezes há uma energia clarinha que permeia o ambiente e, embora esteja à noite ali, parece que está tudo claro, como se houvesse luminosidade solar. Isso é que os ocultistas chamavam também de luz astral, né? Na literatura clássica, principalmente dos ocultistas franceses do século XIX. Elifas Lévy, Papi, Stanislas de Guaita e o pessoal que formatou ali a ordem hermética, a ordem martinista, fantástica, né? Que eu gosto bastante do trabalho dos ocultistas franceses. Então existe uma luz que permeia as coisas E embora você esteja projetado num lugar, às vezes você não sabe se está de dia ou de noite, por causa dessa claridade. Mas me pareceu que ali já estava claro mesmo com a luz solar. Lá embaixo, eu percebia claramente um templo com aquelas abóbadas indianas clássicas dos templos da Índia e uma multidão em procissão entrando naquele templo, pessoas simples do povo. Eu acredito mais que seja o Nepal do que a Índia, mas a configuração era oriental daquele prédio. Estava numa montanha e aí as pessoas chegavam naquele templo e na entrada, antes delas aprofundarem para o interior do templo, havia uma série de estátuas que ficavam perfiladas e as pessoas para entrar no templo tinham que passar por entre esse caminho que tinha estátuas dos dois lados. Eu não sei dizer para vocês se essas estátuas se referiam a divindades indianas ou se referiam, no caso de divindades hindus, ou se referiam a Budas ou Bodhisattvas. Eu não consegui observar claramente isso, né? Eu não sei dizer para vocês, porque o meu foco ali era outro. Eu tô olhando para baixo e aí esse mentor chinês falou mentalmente para mim: "Você tá vendo a ação invisível?" Eu falei: "Que ação?" Porque eu não via nada, só tava vendo as pessoas entrando ali e aquela fileira de estátuas. O templo era muito bonito. Ele então colocou a mão dele atrás, não sei se a mão direita ou esquerda, a paramão, e aplicou uma energia na parte de trás da minha paracabeça, da cabeça astral. E aí a aura da minha cabeça dilatou e a clarividência abriu fora do corpo, né? Porque por enquanto era apenas a visão astral normal, ampliou. E aí eu conseguia ver como se fosse uma visão de raio-x por dentro das estátuas. Pessoal, incrível, dentro de cada estátua tinha um mentor espiritual, tá? Ligado à tradição ali local, também não sabia identificar, só via aquelas presenças humanoides, só a silhueta de um corpo energético humanoide ali, vários. Para dentro de cada estátua tinha interpenetrado nela uma presença extrafísica benfeitora. Então as pessoas, quando passavam ali, algumas delas botavam a mão nos pés da estátua ou ficavam orando ali um pouquinho e depois entrava. Quando as pessoas passavam ali, botavam a mão ou orava, parava em frente a uma delas, aquele mentor ali dentro, interpenetrado, aplicava passes energéticos, invisivelmente, sem que a pessoa percebesse, na pessoa. E aí, o chinês mentalmente falou assim: "Está vendo, Wagner? Você está vendo que os mentores se utilizam de atmosferas, né, do próprio ser humano, de suas crenças, para poder fazer assistência. Essas pessoas são muito pobres, elas não têm como, por exemplo, fazer um trabalho de energia, elas não conhecem isso. Elas estão aqui pela religião popular do país delas. Então elas trabalham muito, são muito pobres. Então, mesmo numa prece que elas fazem em casa, a pessoa está cansada, ela não consegue irradiar algo para cima de cunho elevado, né? Então você está vendo a assistência invisível que é feita para elas por compaixão dos mentores, porque o momento em que elas se abrem é quando elas estão aqui no templo ou em frente à estátua, dentro do condicionamento religioso delas. Os mentores não estão ligando qual é a religião ou qual é o parâmetro doutrinário delas, estão ali para ajudar incondicionalmente. E aí ele falou claramente para mim: "Não seja radical com nada, observa tudo de conjunto, de forma bem universalista, né? E observa a ação invisível dos mentores espirituais e entenda as complexidades culturais e religiosas de cada povo e de cada cultura. Mantenha a mente sempre aberta e veja aquilo que é de bem comum." E aí eu voltei para o corpo, gente, caí dentro do corpo com aquela fisgada na parte de trás da cabeça astral e a sensação de queda abrupta, e abri os olhos na hora, rememorei a experiência completamente, anoteia, está no rascunho até hoje, eu nunca escrevi essa experiência, e aí estou contando para vocês aqui. Eu não me recordo de ter contado essa experiência aqui na rádio ao longo dos anos, acho que é a primeira vez. De qualquer forma, se não for, é legal pelo momento atual que a gente está vivendo. E naquela época, iniciozinho da década de 90, eu tinha uma visão sobre estátuas e ídolos assim, um pouco mais compactada. Eu falava assim: "Ah, aquilo ali, poxa, a pessoa está apegada naquela estátua." E muitos pesquisadores, até hoje, que não conseguiram abrir a mente, dizem que aquilo ali é muleta psíquica. De toda forma é, até o corpo físico é uma muleta que a gente está usando para estagiar aqui no plano físico. Então não adianta ficar falando que as coisas sua muleta sem entender o lado extrafísico que está acoplado com ela, né? Então, na época, eu abri muito a minha mente e entendi que não havia somente o apego, havia assistência e que eu devia olhar o lado espiritual. Eu ampliei bastante a minha mente em relação ao que eu pensava naquela época. Mas eu conheço pesquisadores dentro da área de saídas do corpo que são extremamente radicais em relação a estátuas, ícones culturais, um monte de gente. E as experiências fora do corpo me mostraram este valor que os mentores me mostraram da abertura de olhar tudo de outro ângulo. E vocês talvez estejam escutando um barulho aqui de zumbido. O vizinho resolveu no andar de cima usar a furadeira justamente agora na hora que eu estou gravando o programa, mas por favor relevem isso, a gente está gravando o programa aqui de casa, espero que não atrapalhe a gravação e o conteúdo da informação para vocês. Se eu tivesse lá na rádio, esse problema não ocorreria, mas é do jogo, estamos encarnados, como eu sempre digo, reencarnou, dançou. Deixa eu contar outro caso para vocês. Eu estava em Florianópolis, isso na década de 2000, e uma manhãzinha, eu tinha ido dormir 3 da manhã, por volta de 8 da manhã mais ou menos, eu despertei totalmente paralisado na cama, estava virado para o lado esquerdo, e aí calmamente esperei, não fiz nada, flutuei por cima do corpo naturalmente, por aceitar a paralisia, saber o que, que é, flutuei, aquela sensação de inflar, que você está deitado em cima de um colchão de ar, e de repente, como se uma mão tivesse me pego pela parte de trás da cabeça e me arrebatado para bem longe. Sabe o que, que é isso, pessoal? O cordão de prata é uma série de filamentos que se projeta para fora de todo o campo energético do corpo humano, o duplo etérico, principalmente na região dos chakras principais. São milhares de filamentos, e dos 7 chakras principais saem os filamentos maiores e mais intensos que se conectam formando um feixe de energia que próximo do corpo é mais denso, quando você está ejetado à distância fica fino, às vezes você olha para trás e não vê nada, não é que o cordão não esteja ali, é porque ele está rarefeito, está sutilizado, e às vezes parece uma teia de aranha no ar também, mas a resistência é incalculável, é o poder da vida interligando o espírito à matéria durante o seu tempo encarnado, não tem risco de partir, isso é mito, tá? De que viria uma entidade, partiria o seu cordão de prata, não, nada disso acontece, tem muito de medo que as pessoas carregam nisso, tá? O que posso dizer como exceção é que alguns casos de obsessão podem acarretar a morte da pessoa, mas as obsessões que já ocorrem aqui na vigília, principalmente com viciados em drogas pesadas, principalmente o crack, infelizmente, tá? Não estou falando isso como crítica, porque é um problema social enorme, muitas famílias passam e sofrem esse problema, um viciado em crack, com a saúde em baixa, sem se higienizar, e às vezes com uma entidade pesada, num processo de simbiose oculta com ela, a entidade já domina o campo energético dela na matéria. Quando a pessoa sai do corpo, ela está no próprio campo energético da entidade. Então, lentamente, por corrosão vibracional, uma entidade pode ir diluindo a energia de uma vítima de obsessão crônica de anos até causar alguma repercussão que cause a morte da pessoa por obsessão e vampirismo energético na vigília. Ocorre que muitas vezes a morte da pessoa por parada cardiorrespiratória pode acontecer durante o sono, onde a pessoa estava fora do corpo, e a parada cardiorrespiratória pode causar a morte do corpo, a morte cerebral logo depois e a ruptura dos filamentos do cordão de prata pela parada cardiorrespiratória na matéria, não pela saída. Agora, leve em conta que nessa saída o cordão de prata da pessoa e a vitalidade do seu campo energético está muito baixa. Então, daí alguns mitos que algumas pessoas criaram em relação a isso nesta exceção. E o outro caso é quando a pessoa, por exemplo, sai do corpo, vai num ambiente astral muito pesado e desafia o plano astral inferior, desafia as entidades, com arrogância acha que pode resolver tudo, e entidades pesadas manipulam energia muito pesadas, e isso pode repercutir energeticamente na matéria. Isso no caso de um médium besta, um projetor extrafísico arrogante, que acha que pode resolver tudo com energia e não respeita o caminho dos outros. Pode acontecer por imprudência do projetor, do médium, do sensitivo, ir para fora do corpo como se fosse um super-homem ou super-mulher astral. Ah, eu vou resolver tudo com a energia, eu sou bam, 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 e de repente toma um tranco energético violento que pode trazê-lo abruptamente para o corpo e isto causar repercussão que posteriormente possa causar um problema físico. Mas aí não é culpa da projeção, e sim de um infeliz ou uma infeliz que vai para fora do corpo arrogantemente desafiar ou se meter em coisas que ela sozinha não vai dar conta, por falta de humildade e de não estar conectada com mentores que a ajudem no processo, orientado por eles e não pela arrogância do projetor. São as exceções que tem, que nem entra na média, raríssimas. Aí alguém às vezes pega um exemplo desse e acha que o lance é perigoso. Não, é mito mesmo a ruptura do cordão de prata. Ela é causada pela morte do corpo, gente, tá? Que não tem a ver com a saída, mas repercussões, como em tudo na vida, pode existir. E uma pessoa desencarna só pelo fato de que está encarnada. Tudo que está encarnado um dia desencarna. Isso não tem a ver nada com doutrina nenhuma. Isso é expressão da própria vida. Nosso tempo aqui é temporário mesmo, tá? Vamos aproveitar, fazer o melhor possível na nossa jornada temporária aqui na Terra. E aí, eu então me senti flutuando por sobre o corpo e uma mão extrafísica me puxou e me arrebatou. Eu então me vi atravessando o ar em frações de segundo até que adentramos uma igreja em Florianópolis, que eu não sei aonde é. Não sei se é na própria ilha ali ou se é já no continente, mas eu via claramente aquela baía ali, o mar, que eu gosto muito lá de Florianópolis. Eu não sei apenas se era dentro da ilha ou se era ali na parte do continente, mas na beira da praia, já perto de Florianópolis. Era um templo, uma igreja normal, né? Até grande. Eu me vi atrás do padre, tinha um padre paramentado fazendo a missa não estava cheia, o horário era bem cedo, 8 da manhã, né? Estava até vazia, tinha algumas pessoas ali, e o padre fazendo a missa dele, concentrado. O que acontece, gente? Atrás dele tinham quatro padres desencarnados, vestidos à moda franciscana antiga. O padre encarnado estava com a roupa normal de um padre atual, moderno, de 2020. A roupa claramente antiga, uma corda na cintura amarrada em cada manto deles, e inicialmente eu não percebi que eles eram desencarnados. Aquela mão invisível me deixou ali, como se me largasse no ar. 2 metros, 3 atrás do altar, eu então pousei ali no duplo do altar, fiquei em pé e falei, poxa, tá vazia aqui essa missa, por que tanto padre para fazer uma missa? Bastava um. Quando eu percebi que os quatro padres atrás eram desencarnados, eram mentores, estavam concentrados, vibrando energia com as mãos e orando. Um deles olhou para mim, um senhor branco, barbudo, baixinho, tipo italiano, extremamente simpático, fez um gesto com a cabeça assim. E aí, mentalmente, a presença extrafísica que me levou lá, se comunicou mentalmente comigo, não quis se identificar e falou assim, eu trouxe você aqui para você ver que a assistência espiritual está em todos os lugares, independente de doutrina ou de qualquer cultura. Esses padres estão aqui pelo amor que eles têm, pelos ensinamentos cristãos, estão aqui fazendo sua assistência invisível, enchendo a igreja de luz, para que quem venha orar aqui hoje possa receber uma luz, sabe, uma ideia positiva e daqui sair melhor. E eu vim então essa assistência, logo depois eu senti um repuxão na parte de trás e caí dentro do corpo em frações de segundo. Então estou contando para vocês uma assistência lá no Oriente e a outra numa igreja católica. A minha visão é sempre universalista, por isso que eu sempre falo para vocês de Buda, de Jesus, de Krishna, Iemanjá, Kuan Yin, Ananda e tanta gente, porque extrafisicamente eu vejo dessa forma. Então, às vezes eu comento isso aqui, e às vezes alguém preso numa área ou outra não gosta. Mas a minha visão é essa, a visão do programa Viagem Espiritual é esta, a visão da Rádio Mundial é essa, tem tantos apresentadores de área diferentes. Cada um pega o que achar melhor, dentro do seu temperamento, da sua visão, e vai tocando a bola. Agora, são 7 bilhões de pessoas na Terra no momento, elas não pensam iguais, elas têm culturas e doutrinas diferentes. Se a gente achar que só a nossa opinião ou a nossa cultura ou religião está certo, vai dar briga. Graças a Deus, muitos de nós estamos com a mente aberta, mesmo gostando de uma área ou outra, mente aberta e respeitando a tudo, mas sempre observando que seja positivo aquelas entidades desencarnadas, tanto no Oriente, dentro das estátuas, quantos padres ali não estavam vendo doutrina, nada, nem raça, nem sexo, nada. Eles estavam ali por amor, vibrando uma energia, sabendo que ninguém os veria, invisivelmente, em nome de parâmetros espirituais superiores, em nome da luz, seja a luz como Cristo, seja a luz como Buda, seja a luz como Cristo ou qualquer nome que alguém queira dar, tá? Estava ali, e essa mesma assistência existe na Umbanda, no Espiritismo, existe no Islamismo, existe no Judaísmo, existe no Taoísmo, existe em todas as áreas, embora boa parte dessas áreas nem reconheça a existência de algo extrafísico ali concomitante. Eu estou narrando para vocês essas experiências para contribuir de alguma forma para ajudar a abrir a mente, gente, tá? Não adianta nada estudar temas espirituais sem ser feliz, ficar radical vendo os defeitos dos outros. Sabe aquela história de orar e vigiar? O vigiar muitas vezes é vigiar a conduta do outro e não vigiar a si mesmo, né? O mundo está cheio de patrulheiros ideológicos da conduta do outro, do trabalho do outro. Então alguém fala assim: eu não gostei disso. Então vai fazer o seu trabalho do jeito que você faz, né? Do jeito que você gosta, em vez de ficar olhando o trabalho de outros que você não concorda. Se a gente tivesse essa postura, todo mundo respeitaria um ao outro. Eu tenho um grande amigo do Rio, que é fã de Nossa Senhora Santa Rita, e ele é apaixonado por ela, um grande amigo meu. Tem uma amiga que adora Pio de Pietrelcina, né, o grande padre italiano do século XX, um cara espetacular. Tem outra amiga que ama os bodhisattvas da tradição budista, e outra que adora os rishis da antiga Índia. Que legal, são meus amigos e amigas por caráter. Eu não estou vendo a religião deles nem nada. Eu estou vendo o bem que eles têm, cada um dentro da sua. E aí eu consigo ver o melhor de cada um deles. Bom, já estamos em cima do tempo, já falei pra caramba, né? Quem sabe na semana que vem eu continue com esses relatos e talvez alguma coisa de telepatia, tá bom? Até mais, pessoal!